Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.
Bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre direito digital. Uma pesquisa realizada pela IBM, empresa voltada para a área de informática, aponta que 6 em cada 10 brasileiros já sofreram com vazamento de dados ou conhece alguém que tenha passado pela situação. Para garantir que os direitos dos usuários sejam assegurados num país onde cerca de 134 milhões de pessoas acessam a internet. Como garantir isso? Para falar sobre direito digital, vamos conversar com Paulo José Lara, que é doutor e pesquisador em cultura tecnológica e sociedade. É assessor da direção executiva do Artigo 19, organização que defende e promove o direito à liberdade de expressão e de acesso à informática em todo o mundo. Veridiana Alimonte, analista de políticas públicas para a América Latina da Fundação Fronteira Eletrônica, organização que atua na linha de frente da defesa de liberdades civis no mundo digital. Você confere as notícias do mundo com o repórter Eutério Giovanni, da Rádio ONU, direto de Nova York. Os destaques do Observatório do Terceiro Setor com Júlia Pereira. E a participação especial do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin.
Bom dia, Joel. Bom dia, Paulo José. Bom dia, Veridiano. E bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão.
Você acredita que agora, sancionada recentemente a Lei de Proteção de Dados, de Controle às Informações, é uma resposta adequada para o momento que a gente vive?
Joel, eu acho que é um avanço. É inegável que é um avanço na sociedade. Mas eu acho que ainda falta alguma coisa para nós termos uma lei realmente que dê uma proteção real para as pessoas e que o cidadão tenha o controle disso. O que está colocado na lei, mas uma coisa que é fundamental, que no Brasil acontece muito pouco, que isso não passa pelo acompanhamento, ou realmente a palavra controle do cidadão, da cidadã, com relação aos seus dados na internet. Ele, de uma certa forma, ainda, digamos que há uma certa porosidade nessa lei que faz com que as pessoas ainda estejam expostas. Mas eu acho que o Paulo e a Veridiana poderão aprofundar isso, que eles são especialistas nessa área.
Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo novamente a um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Joel, bom dia Franklin, bom dia Veri, um abraço aí a todos os ouvintes e ouvintas e um prazer estar aí com vocês discutindo esse tema tão espinhoso e prazeroso para todos nós.
Veridiana, seja bem-vinda ao Brasil Cidadão.
Bom dia a todos e a todas, é um prazer conversar aqui com vocês sobre esses temas tão necessários e urgentes.
Essa lei de proteção de dados e de controle das informações, ela vai funcionar no nosso país? 81% dos brasileiros temem dos seus dados, não tem controle dos seus dados, né? Que circulam na internet livremente. Essa lei vai funcionar?
Bom, para a lei funcionar, a gente precisa primeiro de uma autoridade que exista, de proteção de dados, que seja independente, autônoma, capaz de, e tem estrutura e conhecimento, expertise técnica para fiscalizar a aplicação dessa lei. Ao mesmo tempo, enquanto ela não existe, o que é um problema, existem, claro, outras formas de se fazer isso por meio de organizações da sociedade civil que podem verificar esses problemas, órgãos de defesa do consumidor ou mesmo o judiciário, né? E é interessante dizer também que pela lei existe também um conselho de proteção de dados e privacidade com participação da sociedade civil, e nisso também seria muito importante que a própria sociedade civil pudesse escolher seus representantes, o que, pelo decreto que criou a autoridade, isso não é agora atuada da maneira como isso vai ser feito.
Paulo, a Veridiana colocou que a ausência de uma autoridade e a organização da sociedade civil seriam necessárias, uma organização presente, né, reivindicando os seus direitos, presente, seria suficiente para que essa lei funcionasse. Você concorda?
Sim, claro. Eu acho que essa lei ela foi desenhada de uma maneira razoavelmente participativa. Então, ela, os representantes, né, foram capazes de debater, discutir, chegar a um acordo numa lei que, evidentemente, não é perfeita, mas é um avanço em relação ao direito à privacidade, o direito à proteção de dados, né, o direito a você não ser explorado pelos seus dados. Agora, tem algumas coisas ainda que a gente precisa ficar atento. O Conselho e a autoridade, sim. A gente está no ano de eleições municipais, então eu acho que é importante falar que no âmbito do município a proteção de dados é super importante. Então você pega, por exemplo, a questão de transportes públicos, a questão de empresas públicas de processamento de dados que estão no âmbito municipal. Esse é um processo que a gente vai ter aí algum tempo para justamente fazer pressão sobre os órgãos reguladores, fazer uma pressão sobre as empresas, para que o cidadão esteja realmente protegido em relação a essa exploração econômica e política dos seus dados. Uma série de questões envolvem, né, esse período que a gente tem de adaptação, que obviamente, trabalhar um pouco do modelo de negócios dessas empresas, para deixar que elas tenham nos dados dos usuários, né, a grande mina de ouro. A gente precisa discutir a economia da atenção, né, como trabalham os algoritmos para prender a atenção das pessoas baseada nos dados que a internet coleta da gente. Então, existe aí, a lei é um passo, mas existe aí algum tempo ainda para a gente adequar ela à melhor maneira como ela vai ser colocada para a sociedade.
Esse tempo que você fala que é necessário, nós teríamos ainda o comércio paralelo de dados especiais, de dados pessoais, que já existe há algum tempo no nosso país. Como inibir isso enquanto não existe essa organização da sociedade civil e não existe uma autoridade disposta a combater isso?
A organização da sociedade civil, ela existe e, inclusive, se reflete na aprovação da Lei de Proteção de Dados Pessoais. E vai continuar fazendo o seu papel para estabelecimento de uma autoridade que também seja efetiva, né? Muitas organizações da sociedade civil, inclusive, já denunciaram vazamentos de dados, uso irregular de dados, e claro que também o jornalismo cumpre um papel fundamental em trazer isso a público em relação ao uso indevido de dados pessoais nas eleições e para campanhas eleitorais. Inclusive, temos exemplos fundamentais no Brasil, né? Eu acho importante também dizer outro exemplo importante que a gente teve recentemente de revelação de não só como esse comércio de dados se dá no setor privado, mas também como o compartilhamento de dados dentro do setor público é bastante problemático e, mesmo com a lei em vigor, né, super recentemente, na verdade, isso já existe há mais tempo, mas o que foi revelado, por exemplo, com o sistema Cortex, o Ministério da Justiça, uma unidade do Ministério da Justiça poder acessar informações relacionadas a emprego, trabalho, etc., do Ministério da Economia, que tem outro propósito diferente do da investigação, outra finalidade diferente da investigação criminal, ou em que não está claro em nenhum momento, nunca foi informado aos cidadãos em que isso acontecia, também tem relações com pontos importantes da lei quando se fala do compartilhamento de dados entre órgãos dos poderes públicos, que também devem seguir princípios de necessidade e finalidade que estão previstos na lei. E que, por força também de uma lei, de uma decisão do STF, um outro tipo de compartilhamento bastante problemático que estava para acontecer, estava em curso entre a Agência Brasileira de Inteligência com dados de carteira de motorista, etc., ligados ao SERPRO, também foi barrado, né, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ou antes, inclusive, quando se ia decidir, se verificou que poderia dar um problema e pararam esse processo. Mas essa também é uma questão importante que se coloca e que a imprensa, as organizações, a sociedade civil cumprem um papel fundamental também em trazer a público e permitir que a gente resista a esse tipo de prática.
Paulo, você citou as eleições municipais. Que cuidados a sociedade deve ter em relação às eleições municipais? O que pode de pior acontecer?
Olha, Joel, eu acho que o cuidado, a gente está ainda aprendendo a lidar com esse tipo de fenômeno. Eu acho que é muito grave o que acontece, né, em determinados circuitos econômicos e políticos de manipulação de informação. Isso aí a gente já sabe. É interessante a gente dizer, né, que a gente defende os direitos humanos, da liberdade de expressão e acesso à informação, mas ele não diz nada sobre a garantia de informações erradas, equivocadas ou mal intencionadas, embora a gente também seja um terreno super espinhoso. Eu acho que, de qualquer maneira, o esforço que a sociedade civil, alguns agentes públicos, algumas empresas têm feito, tem dado pelo menos um espaço para a sociedade debater os problemas de desinformação, os problemas de... Quer dizer, quando a gente fala mesmo com pessoas que não são especialistas no assunto, todo mundo conhece o problema de exploração dos dados pessoais, o monopólio dessas grandes plataformas que coletam e armazenam uma série de dados. Então, a gente tem, digamos, um início de conscientização das pessoas sobre a proteção dos próprios dados. Agora, isso não é um processo que demora algum tempo, a lei entrar em vigor, as pessoas conhecerem, saberem quais são os seus direitos. E tem uma coisa que a gente tem que entender, todos esses processos, né, da feitura de legislações, não só como uma possibilidade de litígio, mas assegurar o direito, né, para que essas pessoas conheçam os direitos que têm. Então, mais importante do que uma ou outra batalha jurídica que já estão começando a acontecer por causa da vigência da lei, é este processo, digamos, de popularização, de conscientização sobre o que significa a exploração de dados pessoais, o que significa a exploração das informações mal intencionadas para um determinado grupo, etc. Então, isso eu acho que vem sendo, de alguma maneira, vem evoluindo no sentido do debate da sociedade e dos cuidados que as pessoas têm. Mas não dá para descansar, porque isso é um movimento extremamente lucrativo politicamente e economicamente. Então, o monitoramento é absolutamente necessário, independentemente de ter eleição ou não ter eleição. Esse é um processo contínuo que a gente precisa ficar atento sempre.
Pereiriano, em relação às eleições, que monitoramento é necessário para que a gente tenha o controle de dados e a proteção de dados do cidadão?
Bom, a legislação, inclusive a eleitoral, já traz também disposições importantes que devem ser fiscalizadas e cumpridas e que trazem respostas a essa preocupação, né? Em relação a como devem ser criados os bancos de dados, que devem ser com consentimento, que não pode haver venda de bancos de dados, entre uma série de outras regras relevantes que já dialogam com a Lei Geral de Proteção de Dados em relação a esses pontos que a gente estava conversando aqui, de uma ideia de que você tem que minimizar a quantidade de dados que você coleta das pessoas, que se você coleta para uma finalidade, ela não pode ser utilizada para outra, entre uma série de outras questões que estão no núcleo, no centro, né, do grande escândalo que envolveu esse tema de uso de dados em campanhas políticas, que foi o da Cambridge Analytica, que começou que foi revelado em 2018, que começa já por pegar o consentimento de usuários e usar os dados para uma outra finalidade. E ainda
teve conexões aqui no nosso país também, né?
Sim, sem dúvida. Inclusive a maneira como se faz como se faz com se verificar de dados de pessoas e criar bancos de dados a partir das redes sociais e de informações que se tem sobre essas pessoas, pegar o número de telefone delas nas redes sociais, por exemplo, perfilar a partir dos dados que se tem das redes sociais e criar, ou buscá-las no WhatsApp, com isso criar grupos no WhatsApp e a partir disso fazer, enfim, enviar mensagens, muitas vezes desinformação, mas não necessariamente, podem ser inclusive notícias exageradas ou outro tipo de conteúdos, e o problema começa já na forma como se pegou o dado pessoal, né? Antes de necessariamente, ou de a gente precisar, inclusive, entrar em detalhes ou em considerações específicas de conteúdo, o problema já começa na maneira como se lida com os dados pessoais, se utilizando de dados sem consentimento, ou mesmo quando há consentimento, para uma outra finalidade. Eu acho interessante também citar uma outra questão que a gente discute muito relacionada ao fenômeno da desinformação a partir das redes sociais e também de aplicativos de mensagens privadas, no contexto das eleições aqui no Brasil e de outros países subdesenvolvidos, né, que é uma prática que a gente costuma chamar e que a gente já teria elementos para lidar com ela desde o Marco Civil. Inclusive, existem regras de privacidade também de dados pessoais na internet no Marco Civil, que a gente ainda não efetivou como deveria. E um outro ponto importante no Marco Civil, que é a neutralidade da rede, está relacionada há uma outra prática que existe no Brasil e que limita o acesso à informação, que é o que a gente chama de internet grátis ou zero rating, e que recentemente teve, que é você acessar algumas aplicações, em geral as de sempre, Facebook, WhatsApp, Twitter, sem descontar da sua franquia de dados, e quando acaba a sua franquia de dados, é aquele limite, né, de dados que você pode usar no seu celular, e quando acaba essa franquia, as outras, em geral, podem ser ou reduzir a velocidade ou são bloqueadas, etc. Recentemente, na Europa, no Tribunal de Justiça Europeu, teve uma decisão importante no sentido de considerar que esse tipo de prática das operadoras de telecomunicações fere garantias de uma diretiva de internet aberta e neutralidade de rede deles. Infelizmente, a gente não teve essa mesma compreensão da Anatel no Brasil ou provocar justiça nesse sentido. E a gente, recentemente, reconhecendo que essa foi uma prática problemática dentro das eleições, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, fez um acordo com as operadoras para que os links, o acesso ao TSE entre no zero rating, mas em vez de discutir o problema de uma maneira estrutural e buscar soluções para que as franquias no celular sejam maiores ou que não existam, inclusive, né? Porque boa parte da população brasileira, cerca de 30%, pela última pesquisa da TIC Domicílios, que é feita pelo CGI e CETIC, demonstra que quase 30% da população brasileira só acessa a internet ou tem internet no domicílio a partir do celular. Isso é fundamental. Ao invés de fazer uma discussão mais estrutural disso, também aproveitar a oportunidade do problema para novamente trazer uma discussão estrutural disso, a gente, de novo, vai tentando resolver pela paralela.
Muito bem. Eu quero te ouvir, Paulo, mas antes, eu vou chamar a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. Covid-19, números no Brasil e nos Estados Unidos ainda são os mais significativos das Américas. O Eleutério Guevani, de Nova York, tem as informações.
O Escritório Regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde, OPAS, notificou mais de 17 milhões de casos e 574 mil mortes devido à Covid-19 na região, que continua sendo a segunda mais afetada em novos casos e mortes. O Brasil e os Estados Unidos concentram os números mais significativos da Covid-19 na área. A informação foi dada pela diretora regional da OPAS, Carissa Etienne. A representante apontou Cuba e Jamaica entre situações mais preocupantes porque vêm ocorrendo picos após terem administrado surtos de forma eficaz. Pelo menos 11 estados caribenhos passaram de transmissão moderada para intensa. A OPAS realçou ainda que foram infectados mais de 500 mil crianças e adolescentes, um número que continua aumentando na região. Para o representante, uma boa notícia é que taxas de casos graves caíram e menos pessoas que são hospitalizadas necessitam de cuidados intensivos. Etienne sublinhou que a pandemia tem agravado as desigualdades de género, renda e raça. Em regiões amazônicas da Colômbia e do Brasil, por exemplo, povos indígenas têm 10 vezes mais probabilidades de contrair a Covid-19 do que outros grupos. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Guevane.
Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando sobre direito digital com Paulo José Lara, do artigo 19, e a Veridiana Limonte, da Fundação Fronteira Eletrônica. Muito bem, Frank Valverde. Nós sabemos, se o Brasil é referência junto com os Estados Unidos em dados sobre a Covid-19, nós temos que lembrar das subnotificações que existem no país, né?
Exatamente. E nas Américas, se nós formos fazer uma análise mais detalhada, a gente vai perceber que tanto o Brasil como os Estados Unidos são os países mais atingidos pela Covid-19, né? E pode-se dizer que são os dois países também que têm a pior política de combate, né? Tanto pelo Trump como pelo nosso governo federal aqui no Brasil, né, Joel? E, Joel, uma curiosidade aí que eu acho que até pode ser desenvolvida aí pelos nossos convidados, né? A nossa convidada e o nosso convidado, Paulo José e a Veridiana. Nós fizemos uma enquete, né, aqui o Observatório Terceiro Setor, em nossas redes sociais, e perguntamos aos seguidores e seguidoras que nos acompanham se eles acreditam que o Brasil deveria ter uma lei específica para tornar crime a criação e o compartilhamento de fake news. Nessa nossa enquete, Joel, 92% das pessoas disseram que sim, contra 8% que disseram que não. Como está sendo discutido aqui no nosso programa também a questão municipal, né, porque as eleições estão aí, eu acho que é um dado interessante para ser discutido. Quer dizer, os nossos seguidores e as nossas seguidoras colocam claramente que nós devemos ter uma legislação um pouco mais rigorosa no combate das fake news, que tem uma influência direta, como teve em 2018, no resultado das eleições.
Paulo.
Olha, Franklin, Joel e Veri, é super, hiper compreensível que as pessoas, e aí eu acho que o público também que ouve vocês, se indigne e queira que esse fenômeno da desinformação seja mais combatido, de maneira mais forte, de maneira mais intensa. E acho que não há, né, qualquer pessoa em sã consciência que apoie, de alguma maneira, a criação de notícias ou a elaboração e a produção de informação que tenha como objetivo específico mudar opiniões, encurtir algumas mentiras no meio de algumas verdades, que tenha objetivos políticos e objetivos econômicos. Isso é super compreensível. Agora, a gente vem dizendo há algum tempo que a legislação em si, o processo de criação de uma lei, sendo uma lei menos ou mais intensa, menos ou mais punitivista, etc., é um processo que precisa de muito, muito cuidado. Por quê? Tem alguns problemas, essa é uma discussão super grande, mas tem alguns problemas, e entre eles eu vou citar alguns, a Veridiana pode complementar também, porque eventualmente eu vou esquecer alguma coisa, mas sim, primeiro o conhecimento sobre as tecnologias, né? A gente precisa conhecer essas tecnologias, como elas operam, quais são as soluções que a gente tem para combater determinados problemas no mundo digital, e que muitas vezes legisladores não conhecem, né? Há muitas das pessoas que são parte deste processo contra fake news, etc., não conhecem a arquitetura digital. Isso é uma coisa complicada. Por quê? Porque se você impede determinadas expressões, quer dizer, se você legisla em contrário à circulação de determinadas informações, sem conhecer quais são os processos tecnológicos, sem conhecer a dinâmica econômica dessas empresas, das plataformas, sem conhecer qual é o tipo de estratégia levada a cabo por determinados grupos, tecnologicamente falando, você corre um risco dessa legislação abarcar uma série de expressões que são legítimas, né? Porque a busca da verdade é uma coisa que acho que todo mundo gostaria de ter, etc. Agora, uma legislação não pode impedir, por exemplo, sátira, não pode impedir montagem, não pode impedir nem mentira. Quer dizer, mentir é uma coisa que eu duvido que alguém que nos escute ou entre nós nunca tenha mentido na vida. A gente não pode ser criminalizado por mentir. A gente tem que, então, qualificar esse tipo de produção, né? Produção de notícias. Isso está muito bem construído, constituído e firme para a gente saber qual é o dano que isso pode causar e qual é a penalidade que isso pode ter. A nossa preocupação, aí eu termino por aqui, depois a gente pode voltar, é que qualquer tipo de legislação ou qualquer tipo de aplicação legal não tenha nenhuma interferência sobre o direito humano da liberdade de expressão e do acesso à informação. E isso é super importante. Por isso que é tão difícil a gente achar essa embocadura, né? Uma sofisticação que permita a gente atacar o problema, porque se o problema é ganhos econômicos e ganhos políticos através da divulgação e produção de mentiras, de inverdades, tudo bem, a gente tem que atacar isso. Agora, o que se fala genericamente de uma lei contra fake news, a gente precisa investigar o que essa lei está propondo. Inclusive essa aqui, né, a mais recente, ela tem uma série de problemas. Essa que está sendo discutida agora, que na verdade foi aprovada e tal, e tá em debate, 3060, se não me engano, a Veri deve saber falar.
Ô Paulo, você disse 6360. Uma coisa importante que eu gasto rapidamente, eu queria, antes de ouvir a Veridiana, você disse que a gente não pode impedir as pessoas de mentirem, mas foi a mentira que levou, decidiu eleições, né? Mudou a história política do país. Como administrar isso? Quer dizer, você está dizendo que a nível pessoal você não pode coibir a mentira, mas a mentira generalizada foi que transformou e nos deixou nessa crise política e econômica que estamos agora.
Sim, tem sido assim, João. O processo histórico e político da humanidade é esse, né? A gente trabalha com mentiras e verdades a todo momento. Essa é uma disputa política, uma disputa de narrativa. O que eu estava dizendo é que, por exemplo, uma criação, quando a gente fala, que determinada expressão não pode ser compartilhada, não pode ser produzida, algumas leis, né? Quer dizer, a ideia de que você criminalize quem compartilha uma determinada notícia, isso fere o direito à informação. É liberdade de expressão, porque o problema é que geralmente as pessoas que estão sofrendo as consequências da difusão das fake news gostariam que a legislação fosse mais intensificada e que tivesse mais, né, um punitivismo em relação a isso. Mas é muito fácil disso se inverter e aí começarem a se acusar de fake news, algo que não é. Quer dizer, quando você articula duas notícias, aí depois faz uma síntese delas e coloca. Tem uma série de estudos sobre isso, inclusive algumas notícias que foram classificadas como fake news, na verdade saíram primeiro em grandes veículos de comunicação, depois foram para redes sociais, e aí entrou-se com o processo, derrubaram o canal da rede social, mas não fizeram nada contra a grande rede de comunicação. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter para proteger a expressão da sociedade como um todo, né? Então, o que eu vejo como um problema, e assim, a criação e a produção da mentira para ganhos econômicos e ganhos políticos, isso precisa ser penalizado e a gente precisa compreender que esse é um problema. Agora, o problema não é de fake news. Existe um problema no histórico da tecnologia, existe um problema político, existe um problema que não vai conseguir ser resolvido só do ponto de vista dos artigos da lei
Entendo.
e da atuação dela.
Entendo. Agora eu
Acho.
quero ver a Verediana. Verediana, como coibir? Nós temos a liberdade. Como defender a liberdade de expressão num país como o nosso, onde se prolifera e existe um processo, uma cultura de desinformação?
Eu acho, complementando um pouco o que o Paulo estava dizendo, e aí respondendo a sua pergunta, existe uma. A questão da desinformação, ela traz para a gente um desafio fundamental, principalmente na tentativa de lidar ou combater ou dar respostas a ela, que é uma pergunta de quem é o árbitro do discurso, né? Durante muito tempo, os meios de comunicação de massa concentrados definiram uma agenda pública do que deveria, enfim, constituir uma espécie de opinião pública em relação aos temas, e muitas vezes, sim, mentiram e tiveram influência fundamental em processos eleitorais, sem como concessionários, por exemplo, do serviço público, receberem uma resposta à altura para esse tipo de conduta. Ao mesmo tempo, quando vem a internet, as possibilidades de se disseminar e acessar informação passam a ir muito além desses próprios meios. Por um lado, se permitem, inclusive, a constituição de estruturas de coordenação e disseminação de conteúdo desinformativo que antes não existiam, e me parece, inclusive no debate do projeto de lei de fake news, a sociedade civil, inclusive, buscou mostrar, né, que o problema não é o que a gente sempre fala, o tio do WhatsApp que manda uma desinformação ou compartilha uma informação, mas são as estruturas coordenadas de compartilhamento de desinformação que são um problema, mas ao mesmo tempo também é importante, ao buscar lidar com essas estruturas, não minimizar ou não destruir proteções à privacidade importantes que a gente tem. Por outro lado, a gente também teve com esse aumento, essa ampliação da esfera pública, se a gente pode dizer assim, com a internet, atores relevantes que trazem pontos importantes. A gente estava conversando aqui no início, antes da gente entrar ao vivo, no ar, no papel que esses meios contribuíram para trazer questões relacionadas ao movimento feminista, as questões relacionadas ao gênero. A gente tem youtubers trazendo questões de raça, gênero, transexualidade, etc., que num momento de redes, num momento de meios de comunicação de massa, a gente não tinha. Ao mesmo tempo, sim, a gente tem uma disseminação de conteúdo também que ofende essas pessoas e que reage a esse tipo de movimento de diversidade e desinformação. E quando a gente tenta lidar
Ou
nessa
seja, a complexidade da sociedade estão nas redes.
Exato, a rede reflete...
Como arbitrar isso, usando o seu termo, né? Como nós organizamos isso nas redes sociais, inibindo a mentira coletiva, que pode levar às distorções, né? No momento como a gente vive hoje, num país profundamente desigual, cheio de contradições.
Só um comentário, continuando que eu, e respondendo a sua pergunta, a criminalização do discurso não é uma resposta adequada nesse sentido. E a gente vê exemplos em outros países e na América Latina de pessoas sendo perseguidas pelo que elas falam, em disputas de opinião, inclusive sobre narrativas históricas de fatos. No período da pandemia, na Bolívia, por exemplo, dezenas de pessoas foram presas com pouca transparência e com pouca informação sobre os seus processos judiciais. Então, a criminalização do discurso é uma armadilha que a gente não pode cair. Ao mesmo tempo, essa estrutura coordenada de distribuição de conteúdo para aquelas pessoas que talvez estejam mais abertas a acreditar nele tem relação direta com a coleta e o tratamento de dados pessoais de uma forma que não deve ser feita, já a partir da legislação eleitoral que a gente tem e a lei de proteção de dados pessoais. E também é muito importante que existam, sim, medidas de transparência para que o usuário saiba, por exemplo, quais dados seus estão sendo utilizados para publicidade. Seria importante que a gente tivesse, inclusive, capacidade de controlar se a gente quer ou não receber determinadas publicidades, publicidade política, por exemplo. Me parece que é muito melhor a gente ir numa linha de investigação das estruturas coordenadas com possibilidades de controle e transparência para os usuários e proteção de dados pessoais do que criminalização do discurso. Mas mesmo em relação à investigação das estruturas coordenadas, é muito importante a gente não abrir mão de proteção à privacidade, senão a gente acaba indo atrás daqueles que estão combatendo as fake news, como é o caso da perseguição ao Sleeping Giants no Brasil, por exemplo, querendo revelar a identidade de quem faz esse trabalho tão importante.
Paulo, eu percebi pelo seu discurso que você é contra também a criminalização. Mas e vocês, ao longo das respostas, têm apresentado algumas sugestões. Eu gostaria que você colocasse mais claramente qual é a saída, se não a criminalização.
Eu?
Exatamente.
Eu acho que está interessante, acho que a Verife contextualizou de maneira muito interessante isso tudo. Quer dizer, quando a gente fala, né, da criação daquilo que a gente está chamando de direitos digitais, é uma maneira de você incluir no universo digital os direitos que a gente já tem offline ou analogicamente. Então, tem uma frase que é interessante que diz, né, quando você comete um crime num barco, aquele crime não é um crime aquático. Né? Ele continua sendo um crime da mesma maneira, não interessa onde você cometeu, né, onde você estava, etc. Então, é importante que, quando a gente, né, quando a gente lida com o universo digital, a gente tenha a certeza de que as leis que valem para nós fora da internet ou fora do mundo digital são aquelas que valem ali. Então, esse é um problema central. Um outro problema... a Veridiana tocou, mas eu acho importante, é que a manipulação através do discurso sempre aconteceu. Né? Isso se chama retórica, você tem uma série de construções do discurso e da narrativa e da linguagem que são manipuladoras. Ela é, por si só, uma maneira de convencimento. Esse é o diálogo, isso é assim que se faz política. Agora, mentir deliberadamente para atingir um determinado ganho político, econômico, e que isso esteja à margem da legislação vigente, isso deve ser coibido. Isso tem uma outra coisa. Por que que a gente fala disso quando a gente está falando de direitos digitais e de internet, né? Quando você coíbe, quer dizer, quando você tem a intensificação da perseguição contra produtores e contra o discurso, etc., você coloca a outra parte de uma maneira defensiva. E, na verdade, o que as tecnologias digitais possibilitaram para nós é justamente sermos atores, né, da política. Então, tem uma parte nisso que é... Aí, indo um pouco para o que você perguntou, Joel, sobre a resolução. A gente sempre fala, você não... combate esse tipo de problema com menos discursos, mas sim com mais discursos. Isso significa uma alfabetização digital, significa o processo mais intenso de conhecimento, de educação, de conhecimento sobre o que são as tecnologias, de crítica em relação ao modelo econômico das plataformas, que, na verdade, ganham muito dinheiro com disseminação das inverdades, né, de clickbaits e etc. Então, existe um modelo econômico baseado um pouco naquilo que escandaliza ou naquilo que é mais apelativo. Nesse sentido, eu acho que a gente tem, primeiro, uma tendência do momento contemporâneo, que é o da falta de análise, de crítica. Por que que tem gente na política, principalmente, né, representantes dessa extrema-direita totalitária, que tem ojeriza à universidade? Eles têm ojeriza à universidade, ojeriza à pesquisa, ojeriza aos fatos, ojeriza ao jornalismo, ojeriza... Então, isso significa que deixa de lado... Isso tudo está dentro de um universo só, né? A raiva que se tem da universidade é a mesma raiva que se tem da verdade, da pesquisa, da investigação, do jornalismo, inclusive. Então, é muito mais fácil você deixar de lado isso e vai viver a sua vida dentro dos devaneios digitais criados pelos seus próprios grupos. Agora, o processo para a gente resolver isso não vai vir através de uma lei que impeça ou que criminalize uma ou outra produção que pode ser de sátira, pode ser de sacanagem. O problema é que as pessoas deixaram de compreender o que é viável e crível do que não é. E esse processo não se dá através de uma legislação que pune a produção ou a divulgação desse tipo de mensagem.
Uma das saídas que você sugere é aprofundar a liberdade de expressão.
Aprofundar a liberdade de expressão e a gente conseguir reforçar e fazer com que valha todas as medidas que possibilitem com que benefícios econômicos e políticos não possam ser conseguidos através da exploração das conversas, dos diálogos e das mensagens que circulam entre a sociedade.
Aí eu volto a dizer, num país como o nosso, cheio de contradições e profundamente desigual, esse que é o problema. Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é @Observatório3Setor. No Facebook é facebook.com/Observatório3Setor. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com Júlia Pereira. Olá, Júlia.
Na América Latina, 78% dos lares não resistem a 3 meses sem renda. O relatório Vulnerabilidade Financeira dos Lares Perante a Covid-19, uma perspectiva global, apontou os impactos da pandemia entre famílias de maior vulnerabilidade financeira no mundo. No geral, Estados Unidos, Canadá e países europeus são lugares onde quase 40% das famílias são capazes de sobreviver sem renda por mais de 6 meses. Elaborado pelo Unicef, o relatório Pobreza na Infância e na Adolescência de 2018 mostra que 39,7% das crianças entre 0 e 5 anos têm seus direitos violados no Brasil. Aqui, 7,6 milhões de crianças e adolescentes não têm o direito ao acesso à água garantido. O número assusta, enquanto diversas cidades brasileiras registram alta na temperatura. E uma vaquinha online arrecada R$ 224 mil para menino comprar casa para a família. O caso de João Bernardo, de 9 anos, ficou conhecido nas redes sociais após a mãe compartilhar mensagens em que o garoto negociava a compra de uma casa de R$ 110 mil em Sergipe por aplicativo de celular. Na conversa, o menino ofereceu parcelas mensais de R$ 50,00, porque, segundo ele, não tinha tanto dinheiro. A vaquinha foi criada por Jéssica Souza, uma internauta que se solidarizou com a história e pediu autorização da família para criar a campanha voluntária. Essas e outras notícias você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor, www.observatoriotrecetor.org.br. Siga a gente nas redes sociais, facebook.com/Observatório3Setor e @Observatório3Setor no Instagram.
Muito bem, essa foi a Júlia Pereira, que volta na próxima semana. Frank Valverde, há notícias muito interessantes nas redes sociais e no mundo digital.
É verdade, Joel. Eu aproveito aqui a oportunidade para falar um pouco sobre a nossa campanha. Nós vamos iniciar uma campanha este mês aqui, Observatório do Terceiro Setor, que chama-se Observatório em Movimento. O que é Observatório em Movimento? É uma iniciativa que tem o objetivo de apresentar informações, dicas e sugestões de especialistas de várias áreas do conhecimento para eles passarem informações para todos e todas qual a melhor forma de viver esta pós-pandemia. Tá? E eu aproveito também, Joel, para convidar, a reforçar o seu convite, né, que você tinha feito anteriormente, para as pessoas, todos e todas, nos seguirem em nossas redes sociais, acompanhar notícias do terceiro setor, do Brasil e do mundo, no Face, facebook.com/observatório3setor, no Insta, o @observatório3setor no Instagram, e no YouTube, youtube.com/observatório3setor. Joel, eu queria aproveitar e colocar uma questão aqui, tanto para o Paulo como para a Viridiana, uma questão que eu acho que é importante. Eles trataram os dois de questões de o excesso de informação na mão do Estado, né? E eu fico um pouco temeroso quando eu ouço essa concentração de informações na mão do Estado, porque me vem sempre à mente, né, a questão do mundo distópico. Tá? A possibilidade dessa abertura, essa possibilidade de informação demais na mão do Estado, e que quando o Estado é assumido por um grupo, digamos, extremamente conservador, nem conservador, pior ainda, como é o caso que nós temos aqui no Brasil, reacionário, né, a gente fica flertando demais com esse mundo distópico no qual estamos sendo controlados em todas as nossas ações por esse Estado. Então, eu gostaria que tanto o Paulo José como a Viridiana discutissem um pouco essa questão dessa possibilidade, desse flerte que, infelizmente, essa concentração de dados no mundo de todos nós no Estado pode levar a uma vida distópica de todos nós. Viridiana.
Bom, por um lado, é claro que o Estado e existirem bancos de dados no Estado é importante, por exemplo, para que o Estado possa realizar políticas públicas, possa cumprir a sua missão, digamos assim. Mas, por outro lado, a gente tem uma história bastante problemática, não só no Brasil, mas na América Latina, de muito pouca transparência, né? E temos uma história de regimes autoritários espalhados pela região, de muito pouca transparência em relação a como esses dados são coletados, onde eles ficam, o que se faz com eles, como eles se cruzam ou não se cruzam, e com as tecnologias digitais, com as possibilidades que a tecnologia digital nos traz, tudo isso, tanto toda essa cadeia, né, do momento em que você coleta, do momento que você cruza e do momento que você tira conclusões sobre as pessoas a partir disso, tudo isso se torna muito mais facilitado e muito mais massivo. Então, a gente tem um desafio, tanto em termos de... Agora temos uma lei de proteção de dados que se aplica ao Estado e à maneira como ele se compartilha dados entre si com atores privados, mas que precisa ser efetivada, e a gente já tem... pelo menos só esse ano, né? Dois exemplos muito problemáticos de como isso foi feito com agências de inteligência. Por outro lado, também, maior transparência em relação a essas atividades de segurança pública, inteligência, etc. É importante dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma exceção à sua aplicação para atividades de inteligência, segurança pública, investigação criminal, etc. Embora os princípios e os direitos previstos, os direitos do titular, os nossos direitos, e os princípios previstos na lei tenham que se aplicar a uma nova lei que vai ser feita para esses temas. Já existe um grupo de trabalho, uma comissão feita na Câmara dos Deputados com especialistas importantes nesse tema para fazer um projeto de lei para lidar com esse tema em investigações criminais e segurança pública. Ao mesmo tempo, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a proteção de dados se extrai da própria Constituição brasileira. Então, independentemente dessa lei, A própria Constituição brasileira, nas garantias de privacidade, nas garantias de privacidade, já traz uma necessidade de princípios relacionados à disciplina de proteção de dados serem verificados, como a finalidade, como se você tem um dado coletado, porque você dirige, né, tem uma habilitação para dirigir, e o Estado precisa ter informações em relação a isso, isso não significa que o Estado possa passar para a agência de inteligência, fazer um outro tipo de coisa, né? Se você tem uma base como a RAIS para políticas de pensão, para políticas de aposentadoria, de administração do trabalho, isso não deve servir para cruzar com placas de carro e investigar as pessoas, a não ser que tenham autorizações legais específicas para isso, com transparência, e que a cidadania saiba que esse tipo de coisa é feita com uma finalidade que faça sentido e seja legal.
Paulo.
Eu acho a Virginia deu um ótimo panorama. Eu queria colocar só duas questões que acho que tem a ver com a questão do Franklin. Na época da discussão da Lei Geral de Proteção de Dados, o artigo 19 sugeriu a proteção dos dados do requerente da Lei de Acesso à Informação. Então, por que, que isso é importante? A gente fez um estudo chamado Identidade Revelada, e que dizia que dependendo de quem você fosse, a informação que você requeria via LAI, né, via Lei de Acesso à Informação, podia ou não podia chegar até você. E se chegasse, podia chegar com alguns cortes, com algumas coisas mudadas, e poderia haver alguma forma de retaliação pela pergunta. Então, se era jornalista, se era alguém de sociedade civil que estava investigando determinada ação do poder público, e a pessoa sabia que essa... Se fosse o Joel, por exemplo, eu sou um agente público, e aí chega um pedido de informação do Joel. Eu falo, é o Joel, aquele cara que adora criticar a gente vai dar essa informação sobre isso e tal, não sei o quê. Aí eu vou e dou uma informação incompleta para você, né, via LAI. Então, a gente chegou a sugerir que fosse incorporado na lei especificamente a proteção do requerente de acesso à informação, ou seja, que ele pedindo a informação não poderia saber quem essa pessoa é.
Para evitar uma manipulação da informação, né?
Porque o estudo mostrava que esse compartilhamento de dados pessoais dentro do poder público acontecia especificamente em relação à lei de acesso à informação. Então, aí há um problema, que a Veri também já colocou, de gente regular quais são os tipos de informações e de dados que circulam dentro do poder público, das instituições de Estado, embora, como a Veri também colocou, seja fundamental que o Estado seja capaz de construir políticas públicas e de construir sua infraestrutura interna através de manipulação de dados de maneira transparente, de maneira segura, de maneira cidadã. O outro ponto que eu acho importante a gente lembrar é que existe um processo de privatização do SERPRO e da DataPrev. Isso é fundamental para que a gente conhecer essa discussão, é fundamental para que a gente não seja pego de surpresa e os nossos dados não sejam utilizados de maneira indevida. São duas instituições públicas que têm não só muita legitimidade para tratar com esses dados, como tem uma experiência técnica muito grande e que, como a gente comentou agora, né, enquanto a lei não entra, acabou de entrar em vigor, mas assim, ainda tem um tempo de adaptação de todos os seus agentes, todos os dados que vão eventualmente sendo coletados passam a se tornar valor. Então, se a gente está trabalhando, por exemplo, com uma perspectiva de privatização da SERPRO, do SERPRO e da DataPrev, isso distorce completamente, né, a transparência que você vai
Nesse
ter
caso,
no processo de venda de dados.
Você seria contra essa privatização do SERPRO?
Eu particularmente sou contra e acho pelo...
Muito bem.
Olha só.
Deu uma paradinha, nós estamos fazendo essa entrevista via Skype. E às vezes dá algum probleminha, o Paulo estava concluindo uma pergunta que eu fiz a ele a respeito da privatização do SERP e da DataPrev. Veridiana, a sua opinião, você também é contra?
Ela traz problemas em relação ao que a gente estava conversando aqui, e principalmente do ponto de vista de como esses dados vão ser utilizados depois, né? A gente tende a considerar que a gente não, mas boa parcela da população brasileira, dos interesses econômicos, tendem a considerar que tudo que é privatizado é mais eficiente, mas se vêm perguntas e preocupações em relação a como isso também vai entrar em outras cadeias de valor e a importância e o interesse público desses dados e das políticas e das, enfim, e dos usos que se faz com eles. Então,
é importante lembrar que existe um comércio paralelo de informações pessoais dos cidadãos. Agora nós restabelecemos nosso contato com o Paulo. Paulo, você estava concluindo a sua resposta a respeito da privatização do CERP e da Dataprev.
Eu acho, inclusive, eu só estava terminando dizendo o quanto vai ser, já é e futuramente vai ser estratégico, você ter órgãos, empresas e tal, que sejam não só transparentes, mas que saibam lidar com o fenômeno tecnológico e se adequem com as legislações que a gente tem. Então, pessoalmente, sou contra essas privatizações e acho que, mais do que isso, os municípios, as cidades, o poder público, de uma forma geral, deveria caminhar para intensificar e fortalecer esses tipos de política, que sejam políticas que, ao mesmo tempo, protegem os dados e dão transparência para as políticas públicas e para o seu engendramento tecnológico, que deixem claro para a população qual é o seu papel e a importância que elas têm do ponto de vista de organização das informações para o bem-estar da sociedade, porque isso é fundamental e vai ser no futuro próximo, médio e a longo prazo.
Vivemos numa pandemia e 6 milhões de estudantes não têm acesso à internet para acompanhar as aulas. Lembrando que 46 milhões de brasileiros, cidadãos, não têm acesso à internet. Bom, diante desses dados, Veridiana, o que é necessário, políticas públicas, para a gente incluir esses jovens, essa distorção que acontece na área da educação compromete o futuro do país?
Sem dúvida nenhuma, e as desigualdades brasileiras elas ficaram mais e mais aprofundadas e patentes nesse cenário, né? Em que alunos de escolas privadas tinham tanto uma conexão à internet em casa quanto um computador. Se a gente olhar também a pesquisa da TIC Domicílio de 2019 relacionada ao CETIC, a gente vai ver que computador e internet e acesso à internet na casa dos brasileiros ainda é ainda uma minoria. Tem mais essa combinação, ela ainda tem chão para ser conquistada. E num outro ponto, do outro lado, você tinha pessoas com um celular, uma internet móvel com franquia de dados para conseguir assistir eventualmente, nem aula em vídeo, algumas pílulas em vídeo que eventualmente os professores mandavam, ou mesmo explicação em áudio do WhatsApp. De alguma aula que a criança ou o jovem tinha que fazer dentro de casa. Então, essas desigualdades, elas ficaram patentes e elas terão reflexos, né, no curto, médio prazo, no mínimo. Então, nesse sentido, a gente vem discutindo o acesso à internet como um direito e as políticas públicas que deveriam se desdobrar disso há muito tempo no Brasil. E, infelizmente, o que a gente vê também é uma lógica de que as empresas têm que ser, claro, incentivadas a fazer a política, a construir redes, etc., mas sem uma política pública forte e robusta por trás, estabelecendo obrigações e estabelecendo o acesso à internet como um direito. O que eu comentava no início, né, do zero rating. O zero rating, que é essa internet grátis, é acessar o Facebook, o WhatsApp sem descontar da sua franquia de dados, é, na verdade, o reflexo de um problema de infraestrutura em que as operadoras fazem acordos que a gente não conhece ou nem sabe muito bem como funcionam, ou eventualmente nem existem acordos específicos com essas plataformas, e você continua acessando algumas poucas plataformas e não toda a internet, relacionado a esse problema de falta de acesso.
Muito bem, eu estou com um pouco o tempo reduzido, aí eu me estendi e tenho coisas que eu gostaria de perguntar para vocês, como aquele documentário Dilema na Rede, que a gente falou antes de começar o programa e acabamos não tocando. Mas eu tenho mais 5 minutos, eu quero que vocês sintetizem. Vamos nos debruçar sobre esse documentário. Eu quero um breve comentário seu, Paulo, por favor. Esse documentário trouxe uma realidade, mas pelo que você mencionava anteriormente, ele não traz uma solução. Você acha que esse documentário é mais alarmista do que o seu conteúdo é alarmista e não proporciona saídas para a sociedade que vive hoje em vários impasses, né, a respeito dos seus direitos?
Não, alarmista ele não é, ele é bastante realista e acho que ele toca, inclusive, em poucos perigos que todo esse ecossistema coloca para gente. Só muito rapidamente, eu queria só depois até uma sugestão para o Joel sobre essa coisa da educação e da tecnologia. Tem um pessoal que tem um projeto que chama Educação Vigiada e eles trabalham com a maneira pela qual as grandes plataformas, as grandes empresas digitais estão entrando dentro da infraestrutura das universidades, secretarias de educação e escolas no Brasil, ocupando um papel que deveria ser um papel da infraestrutura, de construção de infraestrutura pública dentro de projetos absolutamente estratégicos, que são projetos científicos, tecnológicos e educacionais. Só para não deixar de falar desse pessoal, que é o pessoal da Educa Digital, da Universidade do
Legal.
Pará, que é
E
muito
aí você,
legal.
em 30 segundos, pode falar como incluir, como democratizar o universo digital num país desigual como o nosso?
Eu acho que o processo é a gente compreender o que significa tecnologia, novas manifestações culturais que estão em contato direto com tecnologias digitais, e um processo, né, que a gente pode chamar de político, de cada vez mais conhecer e se conscientizar sobre quais são as potencialidades e quais são os riscos que essa tecnologia digital impõe para nós hoje.
Veridiana, o seu comentário final, uma síntese do que nós falamos. O que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do mundo digital que a gente acabou não falando? Aliás, eu quero a sua opinião sobre a rede também, dilema nas redes. Rapidamente, por favor.
O mundo digital, ele, como a gente conversou aqui ao longo do nosso papo, né, ele está extremamente integrado com o mundo fora do digital. Cada vez mais é difícil estabelecer qual é a fronteira de onde um começa e outro.
Ele é o reflexo da sociedade brasileira, com suas
Exato. E
tradições.
superar as questões que a gente vê nesse mundo digital, seja em relação à desinformação, seja em relação à misoginia, machismo, etc., é uma solução complexa e conjunta com relação, inclusive, aos meios fora desse mundo digital, que já contribuíram muito para os problemas que a gente enfrenta hoje também. Então, é importante ter essa visão integrada e o documentário, ele traz. O documentário Dilema das Redes, ele traz questões importantes a serem discutidas, mas também ainda numa superfície, né? E quando a gente ia discutindo, no início também do programa, em relação à falta de alguns atores que a gente também não vê naquele filme, né? Embora seja um filme, e foi uma crítica também feita em relação a mulheres negras ou outros atores que também não estão presentes ali, embora seja um filme feito por aqueles que se arrependeram ou que têm críticas em relação atuação na construção dessas redes, no momento em que eles verificam esse problema e buscam soluções, eles deveriam olhar para além deles, para não cometer novamente os mesmos problemas e erros.
Incluir esses atores que estão marginalizados da sociedade brasileira, como as mulheres, os negros, os índios, nós já iniciamos o processo, mas é um longo processo, né? Frank, suas considerações finais.
Joel, para sintetizar, né, eu acho que uma das questões que, claro, nós tratamos aqui, mas de uma forma transversal, mas é fundamental a gente começar a aprofundar daqui para frente, é a democratização da mídia. Só a democratização da mídia é que vai abrir espaço para todas as bandeiras e todos os setores se colocarem em pé de igualdade.
Paulo, em 30 segundos, suas considerações finais. O que você gostaria de deixar registrado nesse momento a respeito do tema do programa de hoje?
Eu primeiro queria agradecer todo mundo por estar aqui, muito legal. E acho que o que eu queria deixar para o pessoal compreender que quando a gente fala de direitos digitais, a gente não está falando só de internet, a gente está falando de uma potencialidade muito grande, onde há possibilidade de autonomia, de transparência, onde há possibilidade de luta criativa, artística, de manifestações culturais, etc., né? Falar de internet como sinônimo de direitos digitais seria como a gente falar de carro como sinônimo ao direito à mobilidade. É só um elemento, a internet é um elemento só. Então, ser crítico em relação à utilização intensa, das redes sociais hegemônicas, procurar alternativas, sair do que é o mais banal, né? Do que é o mais popular, porque tem uma série de coisas importantes, não só na internet, como nas tecnologias digitais. Então, acho que o processo, o desafio que a gente tem é fazer com que essas tecnologias se expandam, para a gente conseguir o melhor uso e as potencialidades que elas têm a oferecer.
Não só evidenciando os aspectos negativos, a riqueza do mundo digital como um todo, né, Paulo?
Claro.
Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de Paulo José Lara, doutor e pesquisador em cultura tecnológica e sociedade. Ele é assessor da direção executiva do artigo 19. É Veridiana Alimonte, é analista de políticas públicas para a América Latina da Fundação Fronteira Eletrônica, que é uma organização que atua na linha de frente da defesa de liberdades civis no mundo digital. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Observatório na Brasil Atual. Nós vamos falar sobre o Dia do Professor. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.